Quanto tempo você destinou essa semana à sua saúde mental? Por quanto tempo praticou alguma atividade de lazer ou simplesmente se permitiu aproveitar o ócio? No mundo onde há uma necessidade cada vez maior de se estar conectado a plataformas virtuais, onde o tempo parece a cada dia se tornar mais escasso e onde a própria felicidade costuma ser apresentada como algum tipo de obrigação, transtornos relacionados à ansiedade, esgotamento mental ou à depressão têm se tornado cada vez mais frequentes, especialmente entre os mais jovens. Felizmente, as formas de se prevenir e de se combater esses males relacionados à saúde mental têm sido cada vez mais discutidas e abordadas em pesquisas acadêmicas e em projetos e políticas públicas. Longe de apresentar resoluções definitivas ou soluções milagrosas, essas pesquisas têm apontado para a necessidade de cada um de nós perguntar a si mesmo: de que forma eu estou cuidando da minha saúde mental? E é para ajudar a buscar respostas para essa pergunta e várias outras relacionadas a esse tema que começa agora o Wernicast.
O Wernicast.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Wernicast. Eu sou o João Moura e eu estou aqui com duas convidadas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor qual a importância dos cuidados com a saúde mental e de que forma nós podemos praticá-los no nosso dia a dia. Eu estou aqui com Lena Indiara, que é psicóloga e chefe do setor de assistência estudantil da UERN. Oi, Lena, muito obrigado pela sua presença aqui.
Olá, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando sobre um tema tão relevante e importante de uma forma geral para a nossa comunidade acadêmica e também, né, acho que para a sociedade inteira é importante a gente estar discutindo sobre a saúde mental.
Obrigado, Lena. Eu estou aqui também com a Suliane Saraiva, que é aluna e também coordenadora do Centro Acadêmico de Medicina e coordenadora de pesquisa da Liga de Psiquiatria e Saúde Mental da UERN. Seja muito bem-vinda também, Suliane. Muito obrigado aqui pela sua presença.
Eu que agradeço o convite. É sempre bom estar falando sobre um tema tão importante e que é pertinente a todos os setores sociais e assim como a universidade, principalmente. A gente sabe que os alunos, durante a faculdade, precisam de um suporte e a UERN fornece isso. Então, é interessante sempre estar sendo discutido esse tema.
Joia. Obrigado, Suliane. E para a gente começar essa discussão, para ir até dar uma contextualizada, eu queria trazer primeiro uma questão que ainda é muito forte, assim, é muito presente a ideia de que essa questão dos cuidados com a saúde mental é visto mais como uma ação remediativa, no sentido de que as pessoas geralmente procuram esse tipo de cuidado quando tem algum episódio, né? Por exemplo, de uma crise de ansiedade, de síndrome do pânico, algo nesse sentido, algo um pouco mais grave. E não se preocupam muito no dia a dia com essa questão. Então, eu queria ver um pouco com vocês como é o ideal, a forma ideal para a gente tratar essas questões no dia a dia, né? Como é que a gente deve ver esse ponto da saúde mental na nossa rotina?
João, essa é uma pergunta relevante, né? Até porque a gente pensa que saúde mental é a ausência de doença. E não é isso. Na verdade, saúde mental é muito mais do que a ausência de doença, né? A gente pensa, eu não tenho depressão, eu não tenho crises ou episódios de ansiedade, eu não tenho nenhuma patologia, então eu estou bem com minha saúde mental. Mas, na verdade, a saúde mental é muito mais que isso. Então, é um estar biopsicossocial alinhado à sua forma de se sentir bem, de forma equilibrada no seu dia a dia. Então, a gente precisa realmente pensar de que forma a gente está lidando com essa saúde. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas em busca de academia, né? A gente vê hoje muitas pessoas preocupadas com o corpo, com o físico, indo para a academia e deixa de se preocupar realmente como é que está lidando com essa saúde mental. Então é relevante realmente a gente tocar nesse ponto para que a gente possa refletir como é que a gente lida com essa realidade, né? Como é que eu estou cuidando da minha saúde mental? E a saúde mental, de uma forma mais ampla, ela vai muito além, né, da ausência de doença. E a gente precisa realmente ter alguma rotina, que a gente chama de rotina estruturante, que ajude nesse bem-estar, né? Então, eu preciso me sentir equilibrado, né, psicologicamente e emocionalmente, para lidar com as dificuldades e as frustrações do meu dia a dia. E isso é o que a gente coloca como saúde mental. Não é você passar por uma situação de crise, de dificuldade, de angústia, de frustração, e não conseguir e saber lidar, né? Então a gente coloca que saúde mental é essa sensação de bem-estar.
E é interessante isso que Lena falou, justamente porque a gente passa, ao menos todos os dias, nas mídias, dizendo que nós devemos cuidar do nosso corpo, nós devemos beber bastante água, se alimentar bem. Isso tem um reflexo na saúde mental? Tem, mas cuidar da mente é um processo também necessário para se ter a saúde na sua totalidade. E é isso, exatamente esse ponto que a Lena trouxe muito bem explicado. Saúde mental é um esforço diário para que você se lute para ter. Não é só quando você tem algum problema que você vai buscar ter saúde mental. Da mesma forma que você busca saúde para o corpo, você tem que buscar saúde para a mente também. Tem aquela frase que diz, mente sã, corpo são, não é isso? Então, se você está justamente sempre cuidando da sua mente, você vai ter, de certa forma, saúde para se cuidar. Você não pode cuidar do outro se você não se cuida. Isso eu estou falando a nível do que eu conheço, que são os profissionais de saúde, que sofrem muito. Se você se cuida, se você tem um olhar aberto para si, você tende a cuidar melhor do outro. Então, saúde mental é exatamente isso. É você desvendar esses preconceitos que às vezes existem na saúde mental, e está sempre sendo discutido, como está sendo feito aqui.
É porque, se a gente parar para pensar, assim, fazendo uma analogia, é como se você negligenciando a saúde mental, seria mais ou menos como falar assim, você pode comer o que quiser, pode ter a rotina que for, você só precisa se preocupar com o coração se tiver um princípio de infarto, né? Seria, na analogia, mais ou menos isso, né? A gente sabe que o ideal é que a gente trabalhe com essa questão de uma forma preventiva mesmo, né? E agora você tocou, Suliane, num ponto importante na sua apresentação, que é essa questão de como esse tipo de situação afeta muito estudantes também, né? Porque a gente sabe que o ambiente acadêmico, ele é desgastante por alguns motivos, né? Assim, questões naturais mesmo das obrigações que a gente tem, né? Da quantidade de tarefas que a gente tem que lidar e por uma série de questões. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre quais são esses, digamos, fatores de risco, né? Quais são os alertas, quais são os cuidados que as pessoas têm que ter nesse ambiente acadêmico especificamente?
Assim, de cuidados, às vezes a pessoa quando está com algum problema em relação à saúde mental, no sentido de que ela está com suas dificuldades, com ansiedade, depressão, às vezes ela não percebe. Então, a pessoa mais próxima dela é que às vezes tem essa responsabilidade de chamar a atenção. Às vezes a pessoa, ela tem uma certa rotina, ela tem um certo comportamento e isso começa a mudar, entendeu? A pessoa que era muito aberta, muito conversava bastante, ela começa a se fechar, ela deixa de aparecer em situações sociais. Se falarmos de rendimento acadêmico, isso também é afetado. Aí isso acaba sendo um ciclo vicioso porque ela vai tentar, de certa forma, ter o mesmo ritmo que ela estava antes e ela não está, de certa forma, bem para aquilo, né? E isso é muito individual. Existem alguns fatores de risco? Existem, sim. Principalmente pessoas que, de certa forma, não fazem atividades que tragam prazer de outra forma. Não fazem exercícios físicos, né? Não se alimentam bem, não tiram tempo para si. Porque por mais que a gente tenha o nosso campo de estudo, a gente não é só isso, né? Nós, como seres humanos, nós somos multifacetados, a gente precisa de outras coisas, a gente precisa conversar, a gente precisa ter amigos, a gente precisa comer bem, a gente precisa se exercitar, a gente precisa, sim, estudar também. É uma das coisas. Então, como estudantes, a nossa responsabilidade é justamente essa. Cuidar de si, claro, mas às vezes ter um olhar aberto para o outro, entendeu? Não é só ver, entendeu? É enxergar e, mais do que isso, perceber. Você perceber que seu colega não está bem, entendeu? Eu sempre digo que você tem que utilizar do outro, não um degrau para o seu sucesso, né? Às vezes a infelicidade do outro, tem gente que acha bom, entendeu? Se o outro está indo mal, eu posso me aproveitar para ficar super bem. E não é assim, a gente está, de certa forma, no mesmo barco, entendeu? Como estudante, né? Nós somos, enfrentamos as mesmas dificuldades. Então, se você tem a possibilidade de ajudar o outro, conversar com o outro, converse. É principalmente isso.
Interessante isso que você falou do tempo também, né? Que essa relação com o estudo, que às vezes as pessoas exageram também nessa questão do tempo destinado ao estudo, né? Ou negligenciam os outros tempos. Eu mesmo já passei por uma situação assim que já me falaram, né? Dedique um tempo a outras atividades e tudo. E eu falei, não, mas eu não tenho tempo para isso. E aí uma amiga minha, ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse,
Se você está vivendo uma rotina que você não está tendo tempo para fazer isso, isso por si só já é um motivo para você se preocupar, né? Porque se você não acha esse tempo, você já começa errado por aí, já está fazendo alguma coisa errada aí.
E assim, a gente estava conversando sobre a questão dos fatores de risco. Hoje em dia a gente tem uma hiperestimulação, né? Então a gente está recebendo informações de uma forma muito ampla, né? Antigamente a gente passava 3 meses para saber informações de algo que acontecia no outro lado, né? E com a globalização, em minutos a gente está recebendo informações. E aí acaba que essa hiperestimulação e as mídias sociais, né, colocando muitas informações, fazendo cobranças excessivas do que você deve ser, do que você deve ter, do sucesso que você tem que atingir. Tudo isso causa uma estimulação e leva ao que a gente chama as ansiedades, né? E a gente costuma, João, pensar que ansiedade é doença, né? Que, na verdade, a ansiedade é uma resposta adaptativa, né? Então, o corpo começa a responder, né, como forma de adaptação. E o que a gente tem dificuldade hoje no meio acadêmico é saber lidar com esse nível de ansiedade, saber lidar com as frustrações por causa dessa hiperestimulação. Os alunos chegam na universidade, né, e aí tem um ritmo totalmente diferente do que era acostumado antes, né? É um ritmo de mais cobrança, de mais resultados, de mais pressão. E aí vem a minha rotina, né, de forma desestruturada, alinhando a essa cobrança, a esse estímulo, né? E eu não sei lidar com isso. Então, acaba levando às crises de ansiedade, né? Então, o que a gente coloca, que vocês estavam falando, que Suliana estava colocando, é a importância da gente ter uma rotina estruturante, né? Eu preciso ter um pouco de tudo que me faça bem para que eu possa realmente dar conta desse cenário que a gente vive hoje, né? Então, eu preciso ter um cuidado com minha alimentação, eu preciso ter minha hora de dormir, eu preciso ter minha hora de atividade física, eu preciso ter minha hora de lazer, eu preciso até ter minha hora de ócio, de não fazer nada, né? De ter um horário que eu diga, não, agora eu vou fazer nada, né?
E outra coisa também que eu vejo muito é essa ansiedade mesmo por informação o tempo inteiro, né, que a gente tem hoje. Assim, se a gente passar, por exemplo, a gente vai passar aqui mais ou menos 2 horas aqui nesse estúdio e quando a gente sair vai estar nessa ansiedade de, caramba, o que é que aconteceu nesse período, né? Isso é um sentimento, às vezes, angustiante mesmo.
E assim, essa sensação que a gente tem de não saber lidar com a frustração, de não saber lidar com a ansiedade, né, de não saber o que fazer nessas horas, que é interessante que a gente reflita e discuta sobre isso, né? Agora, recente, eu estive fazendo uma atividade com profissionais da área de saúde e aí eu proporcionou um momento de reflexão, né? E depois trabalhei a questão da respiração. Não foi um momento de yoga, nem de meditação, mas só o respirar. E aí a pessoa diz, ah, eu estou mais relaxado, eu estou mais calma, eu me sinto mais leve, né? Então são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né, que diminui essa ansiedade, que diminui essa frustração, que a gente precisa ver como é que, o que é que eu posso fazer para melhorar meu estado de ansiedade, de frustração, quais são as estratégias que eu vou utilizar pessoalmente para isso, né?
É porque também existe muito a ideia de que o cuidado com a saúde mental é muito restrito à terapia, né, e alguma atividade muito específica, tipo yoga, como você citou, né? Mas na verdade não, né? Às vezes uma simples caminhada, ela pode lhe ajudar muito também, uma atividade física, né, que lhe dê prazer de alguma outra forma, né? Então é bom que as pessoas procurem conhecer elas mesmas, né, como você colocou, e saber o que é que faz bem a elas, né? E essa questão do autoconhecimento também é importante porque, como o Suliane colocou, às vezes a pessoa nem sabe que está passando por uma questão, né? Ela não percebe, né? Ou então ela percebe algo, mas acha que é natural, né? Que é normal. E como você colocou, assim, é importante que as outras pessoas que estejam próximas, aí você falou, por exemplo, colega de faculdade, né? Eu imagino também a familiar mesmo, que perceber que tem alguma coisa acontecendo, que converse, dialogue com aquela pessoa, né? Eu queria que vocês falassem um pouco como é que pode ser feita essa abordagem, né? Como é que pode ser feita essa conversa para também não parecer que você está, não assustar de alguma forma, também não parecer que você está julgando a pessoa também por algum estado que ela esteja passando, né?
Assim, ao meu ver, quando eu tenho colegas que eu percebo que estão com certa dificuldade, eu prefiro fazer uma abordagem aberta, mas não agressiva, no sentido de apontar dedos. A gente não está aqui para isso. É mais perguntar, você está bem? Vamos conversar sobre isso. O que é que você está passando? Entendeu? E às vezes a pessoa precisa só dessa brecha, entendeu? Para se abrir. Ela não precisa, às vezes, de muito. Entendeu? E às vezes só aquele conversar, aquela meia hora que a pessoa destina para outra, porque uma conversa é algo muito interessante, é uma troca. Você me dá e eu te dou. É muito maravilhoso. E às vezes a gente está no dia a dia correndo, 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 que a gente só fala, oi, tudo bem e tal, como é que tá? E foge disso. A gente não sente, a gente não percebe o outro. Só o fato de ser escutado, de ser percebido, é muito interessante para a pessoa se abrir, entendeu? E quando a pessoa se abre, aí você vai tentar, de certa forma, realmente a nível de faculdade, a gente tem a PRAE, né? Que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e eles têm um direcionamento maravilhoso que traz justamente as terapias para saber, e fazem a triagem para saber onde a pessoa se encaixa melhor, a sua dificuldade, né? E com isso, de certa forma, se você já sabe qual caminho a ser seguido, né, você não necessariamente precisa tomar as rédeas. Só o fato de você dar uma luz, entre aspas, para a pessoa, né? Porque um dos problemas quando você está com alguma ansiedade ou depressão é que você tem dificuldade de decidir. É uma das coisas que mais pesa, entendeu? A pessoa, por mais que ela veja, analise todos os fatores, ela tem dificuldade de tomar a decisão, entendeu? Ela fica confusa. E diante disso, você tem, de certa forma, que oferecer para aquela pessoa, olha, calma, vamos lá, o que é que está acontecendo? Aí a pessoa se abriu, de certa forma, você tenta direcionar ela para caminhos, né? O centro acadêmico também, estou falando isso a nível de universidade, que é o que a gente sabe mais. Ele tem uma conversa aberta com a PRAE também, nós temos coordenações específicas para isso. Então, se você não souber como ajudar diretamente, você tenta essas instituições, entendeu? Eu sempre digo, dá para fazer algo. O que não pode é não fazer nada, né? Não pode você fechar os olhos, fingir que não tá vendo e ficar olhando pro seu umbigo. Cuidar do outro é cuidar de si, eu acho, na minha cabeça.
Eu acho que eu penso da mesma forma, assim, né? Que a gente precisa realmente destinar esse olhar pro outro. E hoje o que a gente vê é que a gente ainda vivencia uma fase de muito estigma, né? De medo, de receio de abordar uma pessoa que a gente está visualizando que tem algum problema, que esteja apresentando quadro depressivo, que esteja apresentando crise de ansiedade. A gente começa a observar que a pessoa está ali com choro constante, ou então com temperamento alterado, né, muito agitado. Enfim, a gente ainda tem muito estigma de falar a respeito desses assuntos, de tocar, né, de chegar e se aproximar da pessoa para falar. Mas na realidade não, esse é o caminho, como a Suliana estava falando. A gente precisa tratar de forma aberta, chegar realmente, o que é que está acontecendo, né? Posso ajudar? E aí a importância da gente estar discutindo sobre esse assunto é justamente isso. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente desmistifica, né, o assunto. Então é interessante sim que a gente fale sobre a saúde mental, que não é só doença, que fale das doenças que acometem, né, a nossa saúde mental, para que a gente possa desmistificar, né, e ver que a gente tem caminhos e alternativas de acompanhamento, de tratamento e de solução, né? Então a gente tem que chegar mesmo de forma aberta e de forma clara e conversar a respeito.
E esse ponto que você tocou do estigma que existe hoje é algo que é talvez um dos fatores mais preocupantes, né, em relação a toda essa discussão. Principalmente porque ainda existe muito aquela visão de que a saúde mental ainda é um pouco vista como um certo tabu, né? A gente escuta muito algumas falas, né? Das pessoas falando, por exemplo, no meu tempo não existia isso aqui se resolvia com a palmada, né? E eu queria ver um pouco com vocês, assim, como é que se pode desmistificar isso, né? E como é que a gente pode batalhar para que as próprias pessoas que estão passando por essas situações não acabem caindo nesse estigma, e ou seja, julgando a si próprias ou caindo nesse silêncio, né? Sem se expressar o que estão sentindo.
É perfeito, João. Na verdade, assim, eu acho que hoje, justamente por ter mais discussões dentro dessa área, as pessoas estão falando mais. Não é que antigamente não houvesse adoecimento mental, mas era guardado, né? A pessoa tinha depressão, era guardada. A pessoa tinha esquizofrenia, era guardada. E hoje não, a gente está discutindo a respeito, então a gente está vendo mais quadros do adoecimento mental, É, mas, de qualquer forma, eu também acredito que hoje a gente está tendo mais casos. É, tanto que hoje a gente considera que uma das crises do século é problemas de saúde mental. Né? E, assim, acredito também que a gente tem muitos fatores que levam a isso, e acredito que essa superestimulação, né, esse número de informações que antigamente a gente não tinha, tudo isso contribui. A nossa própria fragilidade nas estruturas familiares também é outros fatores que contribuem. A gente tem uma série de situações que permitem, né, esse adoecimento mental. É, mas eu vejo o seguinte, que falar a respeito é uma forma da gente deixar isso mais ciente de que é uma realidade. Assim como a gente pode adoecer do coração, assim como a gente tem as síndromes metabólicas, assim como a gente tem as doenças psicossomáticas, né, que a influência das emoções, da psique influenciando no adoecimento do corpo, a gente também tem problemas que a gente precisa ser tratados, né? E o falar a respeito, realmente, a gente deixa de levar isso como um tabu, né? Então, a gente precisa realmente falar sobre isso. Eu acho que hoje os estudantes, eles estão mais cientes, né, dessa realidade, não só estudantes, mas a sociedade como um todo, e está procurando mais ajuda. Ainda faltam os caminhos de ajuda. Eu acho que a nossa própria rede de assistência, né, pública ainda deixa um pouco a desejar quando se fala em saúde mental, né? A gente ainda tem essa fragilidade, mas a gente precisa realmente desmistificar isso e achar que isso, porque o pessoal diz, ah, isso é porque você é fraco, porque isso é frescura, mas não é, é um adoecimento, né? E existe uma série de fatores que predispõem, né, o adoecimento. Então a gente precisa reconhecer isso. E eu acho, João, você tocou num ponto que ele é fundamental, é a questão do autoconhecimento, né? Esse conhecer a si mesmo e como é que eu lido com a minha realidade, com o meu dia a dia, ele é fundamental. Porque eu também sei quando eu estou fragilizado e que preciso buscar um suporte e um apoio.
Eu concordo com tudo que Lena disse, e o que acontece, assim, ao meu ver, é que essa hiperestimulação está atrelada à rede social, com certeza, porque os padrões impostos não são humanos, que às vezes são, que você vê essas pessoas super famosas, essas coisas, é humanamente impossível que aquilo seja real, mas a nossa sociedade hoje, ela enfrenta, a base da ansiedade, ao menos, é medo e preocupação, não é isso? Com esse fluxo de informações imensas, por exemplo, se há 30, 40 anos atrás a gente tinha uma noção de que um assalto aconteceu, era muito mais difícil a gente saber. Hoje, se você quiser abrir ao meio-dia, ao menos, você encontra canais falando só sobre isso, de coisas que aconteceram. Isso, querendo ou não, influencia que o medo seja, de certa forma, ativado sempre.
E você, desculpa, tá falando das notícias verdadeiras, ainda tem as falsas para ajudar.
Isso ainda contribui ainda mais para a gente ficar preocupado e com medo constante, né? E isso, querendo ou não, contribui para o nosso adoecimento mental a nível de século XXI, né? Que é o que está acontecendo mais. Estão percebendo que depressão e ansiedade está aumentando na população. A gente vê esse quadro, e então, se eu tenho uma demanda de ansiedade e depressão, é necessário que o sistema de saúde se adapte, né? Eu não tenho como ver essas demandas acontecendo e manter a mesma constância de serviços oferecidos. Agora, se a gente não falar sobre saúde mental e da necessidade de discutir, a população não vai cobrar. A gente não vai cobrar. Porque eu não acho importante, eu não vou cobrar que tenha cardiologista, que tenha infectologista, que tenha endócrino, que tenha, que são coisas importantes. Mas também é importante que eu tenha, oferecendo para a sociedade, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, todas essas coisas com melhor acesso, entendeu? A população precisa de uma saúde integralizada, entendeu? Eu preciso ver o meu paciente, eu preciso ver a pessoa como um todo, ela é mente e corpo, e são de iguais importâncias. Então, se a nossa sociedade ela está adoecendo mais facilmente, a gente não pode cruzar os braços e dizer que, ok, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que exigir mais, entendeu? E como futuros profissionais de saúde, a gente tem que ter essa ciência e também cobrar. Não é isso?
Uma vez eu vi uma tirinha, um quadrinho que eu achei muito interessante, que era uma pessoa assim de mais idade falando. Na minha época não existia isso, né? Não existia depressão, não existia ansiedade. E aí uma outra pessoa mais nova vinha dizer, mas muito do que existe hoje é porque a sua geração não cuidou da própria saúde mental, né? E eu acho que isso dialoga muito com essa questão da, que você falou, da nossa responsabilidade também, né? De abordar esses assuntos, de falar a respeito deles e até para tentar minimizar os efeitos desse contexto que a gente vive para as próximas gerações também, né?
A população é o motor da sociedade, então não tem como você ver esses problemas e se a gente não for atrás, eles não vão se resolver sozinhos, entendeu?
Eu acho até que a gente teve uma certa evolução com relação a esse cuidado com a saúde mental, né? Quando veio para a atenção básica as práticas integrativas, trazendo outras metodologias, né, de cuidado e de atenção à saúde mental, como a yoga, a acupuntura, a meditação. E aí, assim, eu vejo que houve, mas ainda há uma dificuldade nessa rede de integralização da assistência à saúde, né? Se a gente encontra uma pessoa que tem um surto psicótico, eu não tenho para onde encaminhar, eu vou ter dificuldade de assistência, vou ter dificuldade de uma assistência especializada. Porque uma assistência, você leva para uma unidade de pronto atendimento, ele vai ser assistido. Mas uma assistência especializada, né, que entenda realmente o que é que está passando por aquele sujeito e que ele saia dali com uma proposta, não é, um encaminhamento adequado para sua recuperação, né? A gente ainda tem essa fragilidade, embora temos também tido essas evoluções, né, trazendo umas outras alternativas de assistência, como essas práticas integrativas, né? E eu vejo assim, que hoje a gente ainda tem aquela situação de pessoa assim, precisar da necessidade, reconhecer que precisa de ajuda, mas não busca, né? Porque sabe, não, porque isso é coisa de quem está doente, é de quem é doido, né? A gente escuta muito, eu escuto muito falar isso.
Eu não vou para, né, psicólogo, não, que eu não estou doido.
Eu não vou para psicólogo, que eu não estou doido. Para psiquiatra, então, né, é o fim, né? E aí é importante que a gente veja que cuidar da saúde. Quando eu estou com um problema no coração, eu vou para onde? Eu vou para um cardiologista. Então, se eu estou passando por crises de dificuldades, desassociação de pensamento, pensamento acelerado, não consigo dormir, não consigo ter minha rotina normal, né, diária, de estudo, né, de trabalho, porque algo está me incomodando, então preciso sim procurar profissionais especializados que me dê esse suporte, né, que me dê essa orientação do que está acontecendo e do que eu posso fazer. Então preciso procurar um psicólogo, preciso procurar um psiquiatra para poder redimensionar o que eu estou vivendo.
Tem que dar igual importância ao que está acontecendo, tanto de ordem fisiológica como de ordem mental, e não tem problema. Eu acho que é isso que a gente está enfatizando constantemente. Se você está com dificuldade, você que está nos ouvindo, né, que procure ajuda, não tem problema, entendeu? O problema está em não enxergar, entendeu? Porque é uma bola de neve, não é isso, Lena?
Perfeito, né? E assim, eu tenho a primeira crise de ansiedade, né? Ou então estou só com ansiedade, né? E aí eu não procuro ajuda, não procuro uma forma de trabalhar isso vai se tornando aquela bola de neve. A situação vai se complicando. E aí eu só vou me dar conta de que preciso realmente ir para um profissional especializado quando a coisa já está mais complicada, né? Então, é super interessante o que Suliane colocou no começo, né, da necessidade das outras pessoas ajudarem nessa identificação, mas como eu também preciso, né, deixar essa história de que quem precisa de ajuda com saúde mental é doido, ou é fraqueza, ou isso é besteira, que não é, na verdade. É um processo de adoecimento, assim como o adoecimento do corpo, adoecimento da mente. Então, a gente precisa realmente buscar apoio.
É uma questão de ser compreensivo com você mesmo, né? Também de você perceber as suas demandas e ser compreensivo mesmo, né? De ser seu amigo nesse sentido de tentar se ajudar, né? Por isso que eu acho até que as pessoas mesmo não estão passando por determinados episódios, o ideal é que, se elas puderem, tiver essa disponibilidade, que vão a um psicólogo mesmo, né, fazer uma terapia para ter esse autoconhecimento mesmo e evitar esse início dessa bola de neve, né? Porque às vezes a pessoa não está sentindo nada ali aparentemente naquele momento, mas está caminhando ali para alguma coisa, né? E é importante que a gente possa se conhecer também. E você falou, Lena, dessa questão das práticas integrativas, né? Que hoje é uma coisa que não é tanto de amplo conhecimento da população, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, explicassem o que são essas práticas de uma forma geral e como é que as pessoas podem ter acesso a elas.
As práticas integrativas, elas são atividades que estão sendo desenvolvidas nas unidades básicas de saúde. Esse é um projeto novo do Ministério da Saúde e que está sendo implantado já desde o ano passado, né, nas unidades básicas, e que envolve diversas outras práticas, além dos profissionais que já existiam na unidade básica de saúde, né, como médicos, enfermeiros, assistentes sociais, e o NASF, que é o Núcleo de Atenção Psicossocial, né, que dá suporte à estratégia de saúde da família, foi incluído as PICs, né, que é as práticas integrativas. Então, são profissionais que, dependendo de cada unidade, têm a sua realidade. Então, a população procura a unidade básica e ela é incluída nessas atividades, né? São práticas alternativas. Tem alguns cantos que estão desenvolvendo até a questão da horticultura, né? O plantio de hortas medicinais, né? Que ajudam na prevenção de doenças, no tratamento de doenças, e a própria população fazendo parte dessa horticultura como forma de terapia, né? Então, tem a meditação, tem a yoga, a acupuntura, tem várias outras práticas que auxiliam nessa sensação de bem-estar, nesse autoconhecimento, né, na diminuição das crises de ansiedade.
E na UERN ela tem um núcleo de práticas integrativas e complementares de saúde, que é a enfermagem que faz. Eu tive a oportunidade de conhecer esse ano a faculdade de enfermagem. E uma das nossas passadas por lá, né, que a gente fez um momento que uniu o curso de enfermagem de medicina pela primeira vez na UERN, foi feito um momento que foi maravilhoso, ao meu ver, bem simples. Eu acho que é interessante como coisas simples fazem diferença para a vida da gente. Simplesmente apagaram as luzes, a gente respirou um pouco, se concentrou na respiração e fomos passando por um corredor de cuidado, que é bem simbólico, né? Ficaram todas as pessoas lá, e nesse corredor do cuidado a gente ia passando e abraçando um ao outro, entendeu? Mostrando a integralidade, como a gente estava ali presente, como a gente pode perceber o outro, como um simples abraço resolve às vezes muita coisa. E as práticas integrativas, elas têm esses métodos que fazem que algumas alternativas de cuidados sejam postas em práticas. Não é que o tradicional não esteja funcionando, não é que eu vou deixar o tradicional de lado, não é que eu não vou buscar uma terapia, seja com psiquiatra, seja com psicólogo, mas eu posso, já que essas outras práticas que trabalham com o autoconhecimento, que é uma coisa muito necessária para a saúde mental, porque eu só vou, de certa forma, procurar ajuda se eu me conhecer, que eu não estou bem, ajudem nessa busca. Então, a UERN ela está sendo muito promissora em relação a isso. Fica a deixa, né, para o João trazê-lo no Pix aqui.
Não, mas pode ter certeza que é um dos nossos objetivos, é uma das nossas metas, fazer um episódio especificamente sobre as práticas integrativas. Né? Já está na nossa lista aqui.
Pronto, eles são super receptivos, são maravilhosos e estavam mostrando o que é que tinha de melhor para a gente. Fomos muito bem recebidos. Então, é maravilhoso se sentir acolhido. Eu acho que saúde mental é isso, é se sentir acolhido com as pessoas ao seu redor também, né? E é interessante que a gente estava até conversando anteriormente, eu vou trazer novamente, que principalmente hoje o que é trazido é que a meditação, ela trabalha muito mais a questão do autoconhecimento e ela tem mostrado retorno para tratamento, por exemplo, de depressão, não é isso? Que algumas pesquisas fizeram a divisão de grupos e um grupo ficou com tratamento tradicional e outro grupo aliou tanto o tratamento tradicional quanto a meditação. E a longo prazo mostrou-se no estudo que pessoas que faziam tratamento tradicional junto com a meditação, elas demoraram mais para ter recaídas, entendeu? Elas tiveram um tratamento muito mais satisfatório. Entendeu? Então é justamente isso, é eu aliar o que já tem de bom e tornar ainda melhor. Então as práticas integrativas que o SUS está trazendo, ela mostra que a população ela pode ter aquele tratamento tradicional, mas ela pode muito mais agora estar com outras práticas que de certa forma trabalham em outros aspectos, entendeu? Justamente nessa questão de autoconhecimento principalmente, né? E energias e tal.
Eu lembrando aqui, quando vocês estavam colocando que a gente tem aquela dificuldade de buscar psicoterapia, né? Porque acha que a psicoterapia é para quem realmente está doido, quem tem algum problema. E João colocando, a psicoterapia, na verdade, a proposta dela é buscar esse autoconhecimento. Então, você lidar com seu problema, sabendo enfrentar a partir dessa proposta de autoconhecimento. Você conhecer a realidade do que você está vivenciando, né? E aí, não é só momentos de doença, de adoecimento. É momentos de vivência. Então, acho que a gente está apto a procurar psicoterapia em qualquer fase da vida. Até porque a gente vive ciclos na vida da gente, né? A gente passa a ser estudante, então eu tenho um ciclo de vida diferente. Mais à frente eu vou passar pela minha formação e aí eu vou procurar entrar no mercado de trabalho. Então, eu passo por ciclos diferentes. E vem casamento, vem família, vem filho, né? Vem questões de gênero, né? Que a gente vivencia isso muito no meio acadêmico, as identidades de gênero e tudo mais. E tudo isso são momentos de crises. Às vezes, o aluno chega na faculdade, né? E vem de uma realidade social e se depara com outra realidade. E acaba se questionando em termos de valores, de identidades, de posição no mundo, né? E aí acaba que realmente vem o adoecimento e vem as ansiedades. Então é momento, sim, de procurar psicoterapia, é momento de procurar práticas integrativas, é momento de muita reflexão e de muito conhecimento.
Procurar isso não é fraqueza, é justamente se mostrar forte. Eu acho que quando você enfrenta o problema de frente, você está tirando força de onde... Aí só Deus sabe onde tem para lidar com aquela situação. Lidar de frente, direto, aberto, é a melhor forma, ao menos ao meu ver, né? De também se conhecer e como você está socialmente. Porque se você tem medo de como as pessoas vão me encarar se eu dizer que eu tenho um tal problema, é tanto estigma social. Mas veja que é a oportunidade de você mostrar, já que de certa forma você é uma pessoa próxima, de quebrar esse preconceito. Entendeu? Se você tem esse problema e você compartilha com outra pessoa, às vezes a pessoa está passando pelo mesmo problema e está ali fingindo que nada está acontecendo. Entendeu? Aí do nada você percebe que aquele seu colega, infelizmente, trancou a faculdade porque não aguentou mais. Isso não foi do nada. Isso tem um histórico que vai aos poucos até você chegar naquele limite. Entendeu? Então, você conversar sobre se você tem esse problema, se você conhece alguém com esse problema, é você levantar a bandeira realmente da saúde mental.
Até porque eu acho que essa fase dos alunos, de modo geral, né, assim, a faixa etária mesmo, ali, dos 18, 20 e poucos anos, já é uma fase complicada, independente do contexto, né, que você esteja. Você está chegando na vida adulta, uma série de novas responsabilidades, né, e muitos dos nossos alunos, assim, dando esse exemplo, vêm, por exemplo, de outros estados, né? Tão distantes da família, dos amigos, de quem era acostumado. Então, às vezes estão num contexto ali que favorece muito, né, o desenvolvimento de alguma coisa, mas também eles têm que ter essa noção de que estão num ambiente que tem outras pessoas passando pelas mesmas coisas, né? E só para complementar também aquilo que você estava falando sobre a terapia, eu acho também importante, não só nesse sentido de você prevenir transtornos ou quaisquer problemas ligados à saúde mental, mas também até de você se conhecer e tomar mais decisões na vida coerentes, né, com seus sentimentos, com os seus objetivos, que às vezes a gente vai deixando a vida levar a gente demais e depois tem aquela sensação, puxa, algum arrependimento, alguma coisa, né, que poderia ter sido evitado caso a gente tivesse tido esse empenho maior nessa tarefa de se autoconhecer, né? Um ponto que eu queria trazer também, a gente discutiu aqui como há várias alternativas, né? Não só a questão da terapia, mas há outras formas de a gente buscar esse aprimoramento e autoconhecimento. Mas eu acho que vale também um alerta para um certo cuidado disso, porque hoje também são vendidas muitas soluções fáceis, né? Assim, a gente vê... Você entra, por exemplo, no YouTube, pesquisa sobre, de repente, algum transtorno, alguma coisa, e tem lá, vídeo, acabe com a síndrome do pânico em uma semana, né? Existe esse tipo de coisa. Eu queria ouvir um pouco vocês, assim, sobre esse cuidado que a gente tem que ter também para não acabar caindo em algo que só vai fazer mais mal.
Assim, na verdade, a gente tem que entender que saúde mental é um processo que vai ser a vida inteira. Então, acho que qualquer coisa que venda, que é praticamente serviço que está sendo vendido, né? Se aí livre-se da sua ansiedade em uma semana, 7 passos de se livrar da sua depressão. Né? Não é essas coisas que vendem, fica lá alertando no Facebook, né? E você fica, nossa, é tão fácil, 7 passos apenas eu consigo. Aí você faz os 7 passos, talvez dure 2, 3 dias aquela sensação e você volta, nossa, sou um fracasso, fracassei de novo. E não é assim que funciona, né? É um cuidado que vai ser a longo prazo, que você tem que ter atenção, que nem todo profissional, de certa forma, vai ser adequado para o seu problema. E que se você não está se sentindo bem em alguma terapia, procure outra. Não se sinta assim, pressionado, ah, não deu certo a terapia comigo, terapia não é para mim. Não é assim, é igual roupa. Roupa cabe, a sua roupa não cabe em mim às vezes, não é isso? Então o que um terapeuta que foi bom para um não é bom para outro. Deu um método que é bom para um não é bom para outro. Então é justamente você perceber que, primeiro, demora um pouco para dar resultado. Segundo, você vai ter que ter cuidado sempre. Não é como se, de certa forma, você pudesse desleixar, que é justamente isso que a gente está falando. Saúde mental é o tempo inteiro. E terceiro, você tem que procurar o que é bom, de certa forma, para você, o que vai fazer você se sentir bem, entendeu? O que é vendido socialmente, às vezes, não é o bom para você. Você é um indivíduo, você tem suas particularidades, você tem as suas necessidades, você tem a sua forma de enxergar o mundo. Então, é exatamente isso que você tem que ver para você ir atrás. Para isso você precisa se autoconhecer. E as terapias, eu acho que a Helena pode falar bem melhor do que eu. As psicoterapias existem inúmeras, não é isso, Helena?
As psicoterapias, na verdade, a gente tem vários níveis de abordagem, né? Que cada psicólogo, ele tem uma abordagem de estar trabalhando. E aí vem a identificação, né? Da pessoa que está procurando a psicoterapia, se identificar com o tipo de abordagem. Mas eu coloco muito assim, que entre a gente tem as abordagens bioenergéticas, a gente tem a psicanálise, tem a terapia cognitiva comportamental, que inclusive tem feito muito sucesso com relação às patologias, né? Com relação às patologias, principalmente ansiedade e depressões, né? Que a gente chama de TCC, tem dado bons resultados com relação a isso. Mas às vezes é a identidade da pessoa se identificar com o tipo de abordagem e com o profissional. Então eu fui para uma primeira abordagem, não me senti, não me identifiquei, não funcionou, eu posso procurar outros profissionais com outros níveis de abordagem, né? Então a gente precisa realmente procurar meios de ajuda e não só a psicoterapia. Eu coloco muito assim, gente, que a rotina para mim é o fundamental. Uma criança, quando ela nasce, né, uma criança, o que é que ela precisa para ficar bem? Ela precisa de uma rotina, né? Ela precisa ter um horário para se alimentar. Ah, a criança precisa se alimentar de 3 em 3 horas. Aí depois passa por outra fase, vai passando por outro processo, né? Para que ela chegue numa fase adulta com uma rotina de estudo, o que é que ela precisa? Ela precisa ter o seu horário de estudar, ela precisa ter uma base sólida. E a gente, quando cresce, também precisa dessa rotina, né? Então, o grande desafio que eu coloco para a nossa realidade hoje, com tanta coisa, com tanta correria, com tanta falta de tempo, é buscar essa rotina. Inclusive, a rotina onde eu tenha na minha semana, na minha programação semanal, momentos de lazer, momentos de atividade física. Hábitos saudáveis. Eu acho que o grande enfoque, a psicoterapia, ela é importante, claro, né? E aí eu estou puxando para o meu lado, né? Para a minha forma, mas puxando sardinha para o meu lado, né? Mas claro que ela é fundamental, ela proporciona autoconhecimento, mas a gente tem um grande desafio que é essa rotina estruturante na nossa realidade de hoje.
Até porque, como o Suliane colocou, não é curto prazo, né? As soluções, a sensação de melhora. Então não adianta você, vou começar essa semana terapia, próxima semana eu já vou estar bom. Não existe isso, né?
E Lena falou uma coisa importante, que é justamente essa base. E às vezes a psicoterapia, Lena, por favor, você tem bem mais propriedade que eu para continuar, eu vou só dar o gancho, que é, às vezes a psicoterapia, ela te ajuda a fazer essa base. Então, se você não tem essa base, não se preocupe, você não está perdido.
Que, na verdade, é quando o objetivo da psicoterapia é buscar esse autoconhecimento, né? E você ter uma visão do seu contexto de vida, da sua realidade, Então você começa a se reorganizar, inclusive cognitivamente, emocionalmente, para poder lidar com essa realidade, né? E aí eu começo a criar estratégias, né, de como é que eu vou lidar. Eu tenho, a minha vida é essa, né? Eu primeiro faço um panorama de como é que eu estou vivendo, das escolhas que eu fiz, as consequências de tudo isso na minha vida, e depois eu crio estratégias de como enfrentá-las, né? Ou modificá-las, porque às vezes a gente segue caminhos que está trazendo um nível de ansiedade, de frustração, que isso leva a quadros depressivos, né? E aí eu preciso ressignificar toda essa experiência, todas essas escolhas, para que eu possa seguir, né, fortalecida em busca de novos rumos. Então, a psicoterapia, ela dá essa base, né, de como você conseguir se reestruturar diante desse cenário que eu estou vivendo.
E é muito importante a gente ter essa consciência da nossa própria responsabilidade, né, nesse processo todo. E existe também o outro lado, que são das nossas relações, né, com as pessoas de modo geral. E às vezes a gente sabe que, por mais que a gente desperte essa consciência, né, sobre nós mesmos, às vezes a gente está inserido num ambiente que não tem essa mesma percepção, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês como é que a gente pode, assim, no caso, por exemplo, das pessoas que dentro de casa, por exemplo, os pais não têm, né, essa visão, né, acham que tudo é besteira, por exemplo, ou então que estão inseridos num determinado grupo, seja grupo de estudo, trabalho, que as pessoas, né, têm uma interpretação diferente. Como é que a gente pode aprender, de repente, a buscar formas de lidar um pouco melhor com isso, com essas relações?
João, é interessante você estar colocando isso, porque recentemente eu tenho sido muito chamada para ir para grupos de trabalho, lá na própria universidade, para participar de grupos de alunos que estão tendo dificuldade, e a grande dificuldade são as relações humanas, né? E aí eu me vejo de repente tocando num tema que antigamente a gente teve um período muito grande de trabalhos na área da psicoeducação, voltar para relações humanas, comunicação, trabalho em equipe, né? Muito nesse enfoque. E eu me vejo hoje novamente inserindo em contextos diferentes, voltando a debater sobre esses temas, né? Eu acho que hoje a gente está com as relações muito fragilizadas, né? A gente vê, e isso causando, sim, um adoecimento, porque a gente está convivendo com grupos, ou seja, grupos no ambiente de trabalho, ou seja, grupos no ambiente acadêmico, né? E que isso, essas relações fragilizadas, a forma como a gente lida com elas, trazendo esse mal-estar, esse desconforto, e provavelmente, né, levando às crises de ansiedade e às dificuldades de convivência. E aí, assim, eu vejo que hoje a gente tem mais tendência a fugir da resolução do problema, que é você chegar para a pessoa que você não está se entendendo, que você não está sabendo lidar com a diferença de opiniões, e aí a gente chega para o outro e começa com as críticas, com as que a gente chama das fofocas, né? Colocando no outro aquele pensamento negativo com relação à postura do outro, né? O que mais a gente vê é isso. Quando, na verdade, a gente precisa enfrentar a situação, né? Chegar para o outro e tentar solucionar esse problema, né? É por isso que hoje a gente está dentro da universidade, né, no setor de assistência estudantil, levando essa discussão para os estudantes. Através da psicoeducação, levando essa informação de que a gente pode trabalhar a nossa inteligência emocional para lidar com essas relações interpessoais, com a minha vida acadêmica, né, com esses desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E usar o controle emocional para reagir de forma adequada nos nossos comportamentos. Além disso, né, além disso, dessa questão da inteligência emocional, a gente está trazendo a aplicação dessa inteligência para a autogestão do estudo, né? Porque o que é que acontece? Os alunos, eles não têm uma programação de estudo, né? Eles não têm um planejamento semanal de estudo.
E a gente vive um dia de cada vez.
E acaba que esse viver um dia de cada vez, ele é frustrante. Né? Porque eu me planejo numa coisa, eu penso que vou fazer uma coisa e na verdade não acontece. Aí hoje eu vou estudar neuroanatomia, não acontece, a neuroanatomia vai ficando para o próximo mês. Né? Eu acho interessante a psicopedagoga da praia, a Gregória Clotilde, ela trouxe nessas atividades, oficinas de psicoeducação, uma ponderação do que eu deixo para depois, do que eu faço agora, né? E isso vai ter no mesmo peso, né? Ela trouxe essa reflexão e eu achei bem interessante, que na verdade é isso que está acontecendo. Os alunos, eles não estão se programando na sua rotina de estudo e acaba realmente se frustrando. Então, a gente precisa aplicar inteligência emocional para lidar com o planejamento de gestão de estudos e também saber lidar com minhas frustrações, daquilo que eu não consegui trabalhar, daquilo que eu não consegui atingir.
Ter a consciência de que nunca você vai conseguir uma agenda perfeita, né? Você nunca vai conseguir um semestre estudando 100%, com 100% das notas, né? Isso nunca vai ser atingido. E é importante que a gente tenha essa consciência também, né?
E aí vem a questão da flexibilidade, da gente se adaptar a diversas realidades e a resiliência, né? Hoje uma coisa que a gente tem trabalhado muito é a questão da resiliência, da gente conseguir superar, né? Conseguir se adaptar a essa realidade. E aí o convite para a gente pensar na nossa inteligência emocional.
É outro tema também que a gente quer discutir aqui, que é exatamente essa questão da resiliência, que a gente vai trazer em outro momento, em outro episódio também.
Não pode dar spoiler?
Pode dar spoiler, sim, aqui é liberado.
É porque eu queria assim, saber com o Lena, né, disso como aluno. Assim, o que é resiliência, né? Porque na física a gente vê que resiliência, o que é um material resiliente? É aquele material que você coloca certa pressão, coloca certa força e ele tem a capacidade, de certa forma, de retornar, né? Então, na psicologia, né? É a mesma coisa?
É a mesma coisa. É tanto que a gente pega emprestado, né, da física, o termo, né, para usar na psicologia. Então, a resiliência é justamente isso. A gente coloca pressão e eu consigo ter uma resposta adaptativa, né, de retornar ao meu estado natural, né? Então, eu consigo vivenciar a situação de forma adaptativa, né? O que a gente chama de uma resposta adaptativa. Então, é justamente isso. A gente pega o termo muito bem aplicado na física, né? Que onde eu pego um material e coloco uma certa força, né? E esse material, ele expande e depois ele volta ao seu estado natural, né? Então, a resiliência tem essa mesma finalidade, né? A gente usa de saber que a gente tem condições de receber um determinado estímulo, isso causar frustração, causar medo, causar pavor. Aí eu uso a resiliência, minha resposta adaptativa, para voltar ao meu estado natural, né? E a inteligência emocional vem mostrar justamente isso, que eu posso controlar essa resposta a esse esforço que eu sofri, né? A essa força que eu sofri. Então, é o mesmo termo, né, empregado em dois contextos totalmente diferentes.
E eu queria enfatizar uma coisa que você falou muito importante, que é, tipo, você reage àquilo, não é se tornar dormente, porque às vezes você percebe que na sociedade o pessoal não quer sentir. Eu não sei o que é isso. Você não quer sentir dor, você não quer sentir infelicidade, você não quer sentir essas coisas desagradáveis, você quer ver só o bom. Só que o ruim também acontece, você tem que estar preparado para isso, entendeu? Inteligência emocional vai trabalhar com isso.
E o interessante é você colocar isso assim, porque a gente pensa que felicidade é ausência de problema, né? A gente acha que, eu não sou feliz porque eu tenho problema. E não é isso, a felicidade não é a ausência de problema, mas é a forma como você reage, né, aos seus problemas, à sua realidade, né? É a forma como você enfrenta isso. E aí, assim, eu vejo muito pessoas assim, onde é que é o botão de desliga, né? Eu quero pagar. Onde é o botão de desliga?
Tem, né?
Não. Claro que não tem, né?
Poxa, eu queria.
Eu acho que eu também queria. Mas, na verdade, esse botão de desliga é justamente a gente se permitir sentir, né? E dizer assim, peraí, de que forma eu posso lidar com esse sentir, né? De que forma eu posso reagir a esse sentir? E aí, isso é felicidade, é a gente saber que a gente tem momentos difíceis, né, que a gente enfrenta situações complicadas, mas a gente precisa pensar uma forma de reagir a eles. Eu costumo dizer muito assim, que a gente tem dois lados a seguir, o otimismo e o pessimismo, né, a gente tem esses dois caminhos. Ou eu vivo minha vida com a visão pessimista, né, e fico naqueles, quando isso acontecer, se isso acontecer, quando aquilo acontecer, se isso acontecer, eu vou fazer isso, eu vou ter isso, eu vou ser assim, né, e fico no pessimismo. Quando, na verdade, é se eu fizer isso, eu vou ter isso. Quando eu fizer isso, eu vou conseguir aquilo, né?
É puxar a responsabilidade para si.
Puxar a responsabilidade para si.
Bom, pessoal, a gente já está chegando aqui ao fim da nossa gravação, né? Um assunto que dá para a gente passar o dia inteiro falando, né? Mas gente vai ter que concluir aqui, mas eu queria, para a gente finalizar então, que vocês falassem quais são os canais, né, tanto na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis como na Faculdade de Ciências da Saúde, quais são os canais que os alunos podem chegar, né, se estiverem passando por alguma situação ou quiserem uma simples orientação, como é que eles podem buscar essa ajuda.
João, hoje a gente conta na universidade com um suporte psicossocial até diferenciado do que a gente avalia em outras instituições próximas à nossa realidade, né? Muitas universidades hoje têm um psicólogo, um assistente social, e a gente tem uma equipe mais completa de assistência e apoio psicossocial. A gente conta com assistente social na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, com assistente social, com psicopedagoga, com psicóloga educacional e com psicóloga clínica, né? Ainda tem eu lá também para abraçar. Ainda tem eu também lá para abraçar. Então, o aluno precisou de assistência, ele vai na PRAE, agenda o primeiro atendimento com assistente social, que ela vai fazer um cadastro, fazer um acolhimento inicial e direcionar o seu projeto terapêutico para os outros profissionais, dependendo da situação e da demanda. É livre e espontâneo. O aluno é só procurar a PRAE, né? Tanto ele pode ir diretamente na PRAE, como pode usar o e-mail do setor sai.prae@urn.br, né? E buscar esse apoio psicológico. Pode ser a nível de orientação, pode ser a nível de suporte, pode ser a nível de acolhimento, a gente fica disponível para essa assistência. E sem contar que a gente tem hoje o projeto do Práticas Integrativas, né, que a gente está levando a psicoeducação para as faculdades e campi avançados. Já iniciamos esse trabalho na Faculdade de Medicina e na Faculdade de Educação, no curso de Pedagogia. E estamos aí já vendo um cronograma para as demais faculdades. Dia 7 de maio estaremos em Açu, né, com esse projeto, onde a gente está levando o tema inteligência emocional e a gestão de rotinas acadêmicas, né? Além disso, dentro do Práticas Integrativas, a gente está levando a promoção de saúde, que é a verificação de pressão, glicemia, e lá em Açu a gente vai também trabalhar a campanha de vacina, né? Que é a soma de alternativas, de atividades para ajudar na promoção e prevenção à saúde. Então, é livre e espontânea, a PRAE fica disponível. Já temos oficinas que os professores entram em contato. Estou com um grupo de alunos com dificuldades em concluir o TCC, ou então estou sentindo que os alunos do primeiro período estão com dificuldades de iniciar uma rotina de estudo. A gente tem oficinas já montadas e programadas para atender essas demandas. Então, fica realmente a nossa disponibilidade, né, para apoiar no que for necessário. Precisou de um apoio, não sei o que estou vivenciando, não sei o que é que estou sentindo, não sei se chega a ser uma crise de ansiedade ou uma depressão, procura a PRAE.
Qual o e-mail da PRAE?
Você tanto pode utilizar o prae@urn.br como sae.prae@urn.br, e a gente está lá pronto para atender.
Ao menos eu vou falar da minha realidade, que é a Faculdade de Medicina. Lá a gente tem um contato bem próximo com a PRAE, a gente conseguiu. E a PRAE se mostra sempre aberta. Então, se você tem dificuldade de falar diretamente com a PRAE, procure o seu centro acadêmico, seja qualquer faculdade que você esteja na UERN, que eles vão saber direcionar melhor, tá bem? E a melhor coisa que, como a Lena falou, que se você não está sabendo o que é, não tem problema, vai ter alguém que vai te dar uma luz. É exatamente isso que a gente quer dizer. Alguém vai te dar uma luz. Sempre tem algo a ser feito. Sempre, sempre, sempre.
Então fica aí essa dica, né? Que quem estiver passando por qualquer situação, que procure a universidade, né? Que procure a pró-reitoria, o seu diretor acadêmico, seu centro acadêmico, para buscar essa ajuda. E não deixe, não fique em silêncio, né? Converse com seus colegas e também converse com eles, caso perceba que há algo com eles também, né? Como a gente colocou aqui. A gente recomenda também que siga as nossas redes da UERN, porque lá a gente também divulga todos esses trabalhos, né? Das práticas integrativas, né? Das oficinas que são realizadas. E caso queira também entrar em contato com a gente, com a produção do UERNcast, nós temos também um e-mail, uerncast@urn.br, que está aberto para sugestões, comentários, dúvidas. A gente agradece muito a atenção de todos vocês. Muito obrigado a vocês duas que vieram hoje aqui conversar com a gente. Eu espero que voltem, que venham mais uma vez para falar de outros temas. Muito obrigado. Então, até o próximo programa.
O UERNcast é uma produção da AGCOM, Agência de Comunicação da UERN, em parceria com a Rádio Rural de Mossoró.